mesma maneira que o Partido Socialista respeita todas as minorias, nós exigimos que seja respeitada esta maioria. Nós temos 120 deputados, temos um programa eleitoral e queremos cumprir o programa eleitoral. Não iremos de maneira nenhuma aprovar propostas que violem ou ponham em causa aquilo que são os princípios e os fundamentos do programa eleitoral do Partido Socialista. A segunda nota que queria dizer tem a ver com o dia de hoje. O dia de hoje surgiu também neste Parlamento, à direita e à esquerda, uma diferença com o Partido Socialista sobre a política fiscal. É verdade. Nós temos diferenças sobre a forma como conduzimos a política fiscal, seja da esquerda, seja da direita. Quero, no entanto, dizer que, ao fim de todos estes anos, foi com esta política fiscal que o país cresceu bastante, cresceu muito, cresceu acima da média da União Europeia. Foi com esta política fiscal que reduzimos o déficit da administração pública. Foi com esta política fiscal que conseguimos maior proporção de exportações do PIB. Foi com esta política fiscal que conseguimos recordes de investimento privado e foi com esta política fiscal que tivemos recordes de investimento direto estrangeiro. E, portanto, com todas estas diferenças que observamos aqui nesta Assembleia, quero simplesmente dizer que podem distribuir a literatura que quiserem, os estudos que quiserem, mas a verdade é esta, não há factos que desmintam esta realidade que acabei de dizer. Finalmente, dizer que este orçamento tem, obviamente, a continuidade desta política fiscal que acabei de dizer e queria sublinhar duas coisas que são muito importantes. Por um lado, o novo incentivo fiscal à recuperação económica, no fundo um regime fiscal de investimento que me parece muito relevante e que, de alguma maneira, permite estimular e incentivar mais uma vez o investimento privado, como temos feito, no mix de políticas fiscais. E, em segundo lugar, que me parece também muito relevante, a continuidade dos benefícios fiscais que serão contratualizados com projetos estruturantes para o país. Tem sido desta forma que temos conseguido trazer muito investimento direto estrangeiro e garantir um aumento do investimento privado. E assim continuaremos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Deputada Mariana Mortágua, quero partilhar consigo que o Governo está bastante atento a esse tema relativamente aos benefícios fiscais no quadro do CIFID, quando é através de formas indiretas, ou seja, através de fundos de investimento. Essa preocupação que tenho em particular levou-me a pedir à Inspeção-Geral de Finanças que verificasse esta situação e a prática desta situação, porque tenho uma preocupação relativamente ao CIFID, que é o CIFID é porventura dos benefícios fiscais mais úteis ao país, porque tal como decorre do trabalho do relatório do Grupo de Trabalho dos Benefícios Fiscais, coordenado pela professora Francisca Guedes Oliveira, havia e há o CIFID, tem um efeito reprodutivo muito grande por cada euro que é investido. A introdução do investimento indireto foi colocada, nós fizemos uma correção no sentido de obrigatoriedade de permanência das unidades de participação e de prazo para investimento, mas não achamos que tenha sido suficiente. Nós estamos a terminar esse trabalho no Governo para em breve ter uma intervenção sobre essa matéria, mas aquilo que lhe quero dizer é que não pode ficar como está e que partilhamos das preocupações, há de algumas pelo menos das preocupações que a Sra. Deputada aqui colocou. Isso leva-me para outro tema, que é o tema da necessidade de nós termos relativamente aos benefícios fiscais bastante parcimónia. É por isso que nós temos no relatório do Orçamento de Estado que vamos implementar este ano a Unidade Técnica de Política Fiscal, que tal como decorre do trabalho que fizemos desse levantamento de benefícios fiscais, para podermos ter uma prática sistemática de avaliação de benefícios fiscais, quer no momento da criação de benefícios fiscais, quer na monitorização da sua execução, quer também para a avaliação nos casos da sua renovação. Ainda há pouco estava em resposta ao Sr. Deputado José Soeiro, exatamente a falar de um desses casos. Portanto, nós temos a regra de que os benefícios fiscais são transitórios, portanto vigoram por 5 anos e têm que ser avaliados. Nós achamos que, sem prejuízo da necessidade e de envolvermos o meio académico, que o Estado deve ter uma unidade para isso, fizemos esse trabalho com a FMI e com a Comissão Europeia e pensamos que este ano podemos fazer a implementação dessa unidade técnica dos benefícios fiscais. Mas em matéria de inovação, nós não podemos achar que uma andorinha faz a primavera. O facto de haver um problema no CIFID e que temos que resolver não significa que o CIFID seja um problema e não significa que não façamos incentivos àquilo que é investigação e desenvolvimento. E é por isso que eu quero saudar a intervenção do Sr. Deputado Bruno Aragão, porque acho muito importante os dois pontos que aqui frisou. Um, que é o regime de patentes, de Portugal se tornar atrativo para termos aqui um regime de patentes que permita atrair conhecimento. E, por outro lado, é muito importante que o nosso ecossistema das startups, que é reconhecido mundialmente, possa também ser acompanhado de um regime fiscal adequado no que diz respeito à retribuição através das chamadas stock options. É por isso que temos esta autorização legislativa e vamos trabalhar no sentido de arranjar um equilíbrio entre aquilo que são os incentivos que têm que ser feitos e aquilo que é a justiça tributária que existe entre todos os contribuintes. E quero também aproveitar para relevar a intervenção do Sr. Deputado Carlos Pereira, em particular da importância de termos o incentivo fiscal à recuperação que está novamente proposto aqui no Orçamento de Estado. Acho surpreendente que a direita, que está sempre a dizer que as empresas estão esquecidas neste orçamento, está aqui absolutamente em silêncio e ainda tem bastante tempo para falar, mas ainda assim, eu acho que o incentivo fiscal para a recuperação é muito relevante e tem duas características que acho que devem ser de sublinhar. A primeira, nós não tivemos nenhum preconceito em recuperar, no quadro da pandemia, o crédito fiscal extraordinário ao investimento exatamente nos mesmos termos em que tinha sido feito em 2013 e 2014. Quisemos fazê-lo porque era preciso um meio rápido e as empresas pudessem já estar familiarizadas e por isso utilizámos exatamente com as mesmas regras. Esse crédito fiscal extraordinário ao investimento teve uma despesa fiscal logo no primeiro ano de 350 milhões de euros e significa induzir investimento numa altura muito difícil. Quando estamos a fazer a segunda nota deste incentivo fiscal à recuperação é que a primeira é que é a continuidade e a estabilidade dos instrumentos fiscais, mas a segunda é que este faz uma adaptação relativamente aos anteriores, que é valorizar mais aquilo que é o investimento incremental das empresas e menos aquilo que é o investimento corrente, ou seja, tudo aquilo que é o investimento normal que as empresas fazem, ainda que neste contexto mais difícil, tem um crédito fiscal com uma taxa de 10%, mas tudo aquilo que é incremental tem uma taxa de 25% e pensamos que esse é o incentivo correto e quero, por isso, mais uma vez agradecer ao Sr. Deputado ter aqui trazido essa questão e ao Sr. Deputado Bruno Aragão também relativamente à patent box e às stock options e mais uma vez registar que a direita não tem o que dizer porque isto prova mesmo que é só um slogan dizer que este orçamento não pensa nas empresas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Mendes, do PSD.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores e senhores deputados, Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, fez aqui uma ultrapassagem sem pisca, sem ligar o pisca, porque exatamente a minha intervenção, em nome da bancada do parlamentar do PSD, é sobre incentivos fiscais para as empresas, no âmbito da eficiência energética. E, portanto, como é o Sr. Secretário de Estado sabe, os demais deputados desta Casa, durante estes 4 meses assistiu-se a um incremento exponencial dos custos operacionais das empresas portuguesas de mais de 20%, em especial dado o agravamento dos custos energéticos. E por isso, nós temos que hoje aqui, temos a possibilidade de dar um contributo para minimizar este impacto, sobretudo dos custos energéticos nas empresas e acelerar a sua transição energética para que, com mais eficiência energética, também tenham menos custos unitários de produção. Nada melhor do que, neste contexto, sermos consequentes com as palavras, que é um incentivo fiscal às nossas empresas em termos de eficiência energética. Portanto, a proposta do PSD tem exatamente a ver com a necessidade de implementarmos um programa de incentivos fiscais dedicados às micro, pequenas e médias empresas, que estimule o investimento na promoção da eficiência energética, com deduções em sede de IRC, das despesas de equipamento e instalação até 40 mil euros ano. E esta proposta do PSD enquadra-se na recomendação que chegou ontem do relatório do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, quando refere que, tendo em conta a expectativa nacional, a experiência nacional e internacional, consideramos que os benefícios fiscais na ordem dos 30% do investimento, designadamente em sede de IRS e IRC, contribuirão para mobilizar os investimentos prioritários no horizonte de 10 a 15 anos. Portanto, nós contamos com a grande maioria do PS, do Partido Socialista, para aprovar esta nossa proposta, que é um grande incentivo às empresas portuguesas. Muito obrigado.
Peço desculpa. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho um pedido de palavra do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.
Não.
O Governo confirma?
Sim,
o Governo confirma. Então, faça favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Sr. Deputado Jorge Mendes não tinha intenção de ultrapassar. De qualquer forma, queria dizer-lhe o seguinte. Eu partilho totalmente da preocupação que coloca e que o Grupo Parlamentar do PSD coloca da importância do investimento das empresas na eficiência energética. Aliás, esse é mesmo um dos desafios mais importantes que temos e esta crise veio mostrar exatamente que temos que fazer um grande investimento nessa transição energética, mas todos sabemos que ela vai ter custos. Ela vai ter custos para as famílias, vai ter custos para as empresas e vai ter custos para o Estado. E por isso temos que mobilizar todos os recursos que possam ser possíveis nessa dimensão. Nós temos, ao nível do PRR, linhas próprias para esta matéria, mas nós temos também no Orçamento de Estado medidas relevantes também. Nós temos um incentivo fiscal ao autoconsumo, que é muito importante, e o Sr. Deputado coloca aqui a possibilidade de haver um incentivo específico em sede IRC para esta matéria. Eu diria que talvez nesta fase seja redundante falarmos desse tema, uma vez que temos à disposição o incentivo fiscal à recuperação. O incentivo fiscal à recuperação também tem como ativos elegíveis esse tipo de investimentos. E eu diria que, tal como o Sr. Deputado dizia, que é preciso um investimento que não estava previsto, sendo esse um investimento incremental, até pode beneficiar da taxa do crédito, da taxa de 25% de dedução e não da 10%. Por isso, Sr. Deputado, concordando com a preocupação, e o Governo acompanha a preocupação do PSD no sentido de ser importante que é incentivar também as empresas a fazer este investimento, não queria deixar de dizer que do ponto de vista do Governo, a proposta nesta fase é redundante, uma vez que existe o incentivo fiscal à recuperação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para usar da palavra o seu artigo 243, autorização legislativa em sede de IRS, tem a palavra o Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim, do Chega. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Todos somos lembrados do cobrador de fraque há alguns anos desaparecido do mapa. Mas permanece a sua versão estatal, com a EDP a cobrar aos indefesos consumidores de eletricidade uma taxa eufemisticamente apelidada de contribuição para o audiovisual e com que todos alimentamos essa máquina de queimar dinheiro que é a televisão estatal. Quer vejamos, quer no RTP, quer gostemos dela, quer não, estamos todos os meses a pagá-la com a conta de eletricidade. E sem hipótese de bater com a porta na cara do cobrador, que é o que apetecia fazer. Tudo somado, os consumidores de eletricidade são obrigados a contribuir com cerca de 200 milhões de euros por ano para o audiovisual, ou seja, 1.000 milhões de 5 em 5 anos. A contribuição para o audiovisual na conta da EDP não passa, sejamos claros, de uma proposta irrecusável feita aos já muito massacrados consumidores de eletricidade. Esse tipo de propostas irrecusáveis já todos ouvimos falar delas, de outras eras, mas ficam pessimamente quando elas são feitas e estas propostas são feitas pelo Estado. Assim sendo, e tendo como objetivo a sua total eliminação no futuro, propomos que, para já, seja aumentada a isenção.